de cidadãos na democracia em que nós queremos viver. Estas questões andam de mãos dadas. O PSD sempre teve, e muito claramente sob esta liderança, uma atitude de disponibilidade ativa para encontrar as melhores soluções que compatibilizem estes dois objetivos. Mas o PSD não abdica da intenção de ter um quadro de transparência que, não comprometendo as úteis e desejáveis ligações entre todos os envolvidos, seja execuível, seja credível e revele bom senso. Não é o caso destes projetos. Assumimos o desejo de que o gestor da coisa pública preste contas da sua atividade, mas, em idêntica dimensão, consideramos que, se queremos que a lei seja respeitada, temos de a fazer respeitar. E este, creio, deve ser um princípio muito caro ao legislador, que é o que nós somos, ou não. Não basta ter uma lei. Temos de ter uma lei suscetível de ser cumprida pelos seus destinatários. Se a lei não é feita com a firme intenção de ser cumprida e cumprível, dito de outro modo, se for para ser incumprida, qual o sentido a colocar em vigor? Quadros normativos para introduzir verdadeiras alterações na vida pública e política e no seu modo de funcionamento ou, apenas e com má consciência, criar nas pessoas a percepção ilusória de tal sucedeu? É essa a transparência que buscam? Estes projetos, genericamente, abrangem milhares e milhares de agentes públicos, não pensem só nos deputados. E com regras iguais, seja o Presidente da República, seja o Presidente da Junta, acham que é a mesma realidade? Burocratizam, para além do imaginável, os contactos com os cidadãos, antecipando soluções que, no mínimo, são caricatas na dinâmica do que é um político ou, por exemplo, do que é a vida de um autarca. Impõem obrigações administrativas impensáveis aos agentes políticos, seja para registar os contactos que são alvo, independentemente do grau de informalidade, seja para os relatórios periódicos a que ficam obrigados. Nem com bloco de notas na mão, um agente político consegue garantir o registro e reporte de todos os contactos formais e informais de que é alvo. Eu acho que nunca mais vou a uma reunião de condomínio. Dificultam imenso, para não dizer que impedem, na prática, o acesso do cidadão ao agente político, porque obriga a inscrever-se previamente num registro central da Assembleia ou local para sequer abordar na rua o Presidente da Junta, o Vereador ou o Presidente da Câmara. E para mais, quando o sistema falha, e não duvidamos está feito para falhar, os punidos são os cidadãos e não os políticos por seu incumprimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para acrescentar algo mais a este debate, já estão aduzidos diversos argumentos de um lado e do outro, mas eu quero juntar ainda um argumento para a nossa ponderação sobre as iniciativas legislativas em causa. E esse argumento tem a ver com o sinal que o Parlamento dá em função daquilo que é, digamos, a vontade de interlocução com o Parlamento. Na verdade, há não muito tempo, este Parlamento passou a dificultar a entrada de, ou melhor, a tramitação e o debate público aqui no Parlamento de petições de cidadãos. Agora está a dizer, se estes projetos forem aprovados, que os lobistas passam a ter uma forma registada e, portanto, dignificada de acesso ao Parlamento. É, portanto, um sinal profundamente contraditório. E eu quero chamar a atenção para isso, porque creio que esta Câmara deve honrar a democracia e não desvirtuá-la com sinais desta natureza. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS. Não deseja intervir?
Ainda não, Sr. Presidente, não me inscrevi.
Como tem 2 minutos e 8 segundos, pensei que, na lógica de os partidos depois que apresentaram projetos falarem, no final tinha essa possibilidade.
Desconheço se há mais inscrições, Sr. Presidente.
Não quer, não se inscreveu, realmente tem razão, não é obrigado a inscrever. Tem a palavra então o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Não queria só perceber se não há mais inscrições dos não proponentes, porque penso que também há outros partidos com tempo, portanto a questão era essa, portanto não.
Então, ainda antes de entrarmos neste período de encerramento, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Rios, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou aproveitar o tempo para revelar alguns pecados capitais destes diplomas. e que no fundo se baseia num ditado popular. E o ditado popular é: quem muita barca, pouco aperta. E com estes diplomas, quiseram abranger meio mundo nas atividades de representação legítima de interesses. Pessoas singulares, pessoas coletivas, quem defende interesses terceiros, quem defende interesses próprios. Toda a gente está abrangida por isto. Já imaginaram os milhares de soluções completamente ridículas que isto vai dar? Abrange todos os contactos, não é reuniões informais, não é reuniões formais, todos os contactos. Qualquer autarca vai ter medo de sair à rua a partir de agora, ou terá que dizer a alguém: afaste-se, registe-se. Ou então, imagino eu, no Facebook, por WhatsApp, na entrada do Parlamento, teremos toda a gente responder de uma só forma: sem registro, não há conversa. E os e-mails de eutanásia que estamos a receber, teriam que responder a todos? Não. Venha registar-se se quer conversar connosco. Este diploma, além disto, obriga toda a gente a registar-se. Ou seja, nem sequer pode acontecer que existam entidades, pela sua natureza, pela sua falta de constituição jurídica, possam ser não abrangidas. Mas tem que fazer um registro prévio, ou seja, quem pedir uma audiência a um vereador terá como resposta: registre-se e depois fala. Senhores deputados, ainda para mais, abrange milhares de destinatários. Isto não, os seus deputados estão a pensar que isto é uma coisa de deputados. Não é. São milhares. Todos os autarcas estão abrangidos. Os seus deputados, com franqueza, acham que é possível estar na vida pública rechaçando, reprimindo, repudiando qualquer contacto de qualquer natureza, escrito, falado, formal, informal, desta forma? Isto é feito para não ser cumprido. É demagógico, é populista, aqueles senhores gostam, mas isto não vai resolver nada. Pelo contrário, isto está a ser feito para sermos apanhados. Não é por não cumprir, a lei é que é mesmo má. Obrigado.
Muito obrigado. Afinal, o senhor deputado Pedro Delgado Alves sempre quer falar. Faz favor, senhor deputado.
Agora sim, senhor presidente, é a dinâmica da dialética parlamentar. Muito obrigado, senhor presidente. Nos dois minutos que me sobra, devo começar por dar nota, senhor deputado Paulo Rios de Oliveira, que há duas formas de encararmos o debate. Ou fazemos com seriedade, olhando para as normas e procurando perceber o que é que ali está, o que é que resulta do direito comparado, o que é que resulta de normas exatamente idênticas existentes na União Europeia e noutros Estados, ou então vimos fazer um bocadinho de teatro, no qual o senhor deputado faz uma intervenção que é interessante, faz uma piadola, dá nota de que agora vamos ter que registar o contacto de todas as pessoas. Se eu encontrar alguém na rua que tem uma pera a cair de uma árvore, isso vamos ter que registar. E eu coloco isto de forma burlesca, porque foi a intervenção do próprio do seu partido que deu nota de que agora, sempre que um cidadão tem uma árvore que tem uma ramagem a entrar pela casa da sua casa, vai ter que se registar. É notoriamente, não é isto que aqui está, senhor deputado. Basta ter participado no debate, saber quais são os conceitos que são utilizados e tentar ser sério na forma como encara o problema, para perceber que não é isso que aqui está. Porque, naturalmente, estão excluídos do âmbito da representação legítima de interesse de outras entidades aquilo que é a representação que um particular, um cidadão, na sua qualidade de administrado, quando se dirige à instituição pública, num contacto procedimental regulado pelo Código de Procedimento Administrativo, naturalmente faz um contacto em nome próprio para resolver um problema do buraco na sua rua. Naturalmente não é disso que estamos a falar. Ao invés de falarmos do problema que aqui está subjacente, que é a existência de situações em que, na influência no procedimento legislativo, gostamos e é fundamental que monitoremos quem é que são as pessoas que contactam com os decisores públicos, quem é que, no quadro também autárquico, é fundamental na decisão da localização de um aterro sanitário, de uma indústria poluente ou outra, e aí, se calhar, não nos chocava tanto o exemplo, há bocadinho, o deputado José Luís Ferreira dava um exemplo. Bom, então agora os desgraçados querem vir dar nota de um problema de uma descarga ilegal de uma ribeira. Com certeza ninguém nos choca, e até é importante que venham com veemência. Agora, primeiro, isso não é uma intervenção necessariamente num processo legislativo. E segundo, eu inverti a questão. E se for informalmente um grupo de indústrias poluentes que quer vir contactar o deputado e não se registra, porque não existe formalmente, não é uma associação, não nos preocupa e não nos deve preocupar que não seja escrutinável onde é que esteve, quando é que interveio, com quem falou e em que momento, não tem o cidadão o direito a saber isso? É que, ouvindo as intervenções dos seus deputados do PCP ou do Bloco de Esquerda, parece que é o mundo ao contrário. Parece que não existe uma realidade em que os lobistas já existem e que atuam sem regras e sem qualquer forma de controlar incompatibilidades e impedimentos, portas giratórias e influência indevida. Obviamente que o objetivo não é, de um dia para o outro, como eu disse há pouco, com um toque de varinha mágica, resolver todos os problemas. Agora, achar que, se não colocarmos um holofote em cima de um problema para tentar detectá-lo e fazer a separação do trigo do joio, estamos a criar um problema e que aqui, no fundo, estamos a beneficiar, na realidade, quem hoje, sem qualquer tipo de regra, pode fazer qualquer contacto, isso é que é ver o mundo ao contrário, com o devido devidamente respeito, porque obviamente é vantajoso, é positivo conseguirmos ter regras, e vou terminar, Sr. Presidente, regras que coloquem mais luz e mais transparência nesta atividade. Não vai resolver tudo, com certeza, vamos continuar a ter problemas. Agora, a situação é melhor do que a do ponto de partida, inegavelmente. Finalmente, temos disponibilidade para que, se for necessário, esclarecer que isto não se aplica a casos de pessoas singulares, e as pessoas singulares são referidas, porque pode surgir o lobista a título individual que representa um terceiro, e nesse caso tem de ser registado, para que fique absolutamente claro que não estamos a falar de cidadãos, obviamente que temos a disponibilidade para, na especialidade, concluir, a calcular deputado, todas estas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve, só para dizer o seguinte, quer dizer, o primeiro pressuposto, de facto, da necessidade ou não necessidade desta regulamentação é muito óbvio, que é: esta atividade existe ou não existe? E a própria mensagem do Presidente da República foi muito clara também, os seus deputados não leram, é que diz lá muito claramente: é importante regulamentar a atuação, como acabou de ser dito, de grupos de pressão organizados que atuem junto do processo legislativo, junto de órgãos de soberania, etc., por aí fora. Porque isso existe, Sr. Deputado. Que há, há. É um bocadinho como as bruxas. E, portanto, queremos que seja transparente ou não queremos. E é isso que aqui estamos a discutir. É entre quem entende que esta matéria tem que ser transparente e quem, ficou claro, usa argumentos por absurdo para que não haja essa mesma transparência. Porque o que está aqui, obviamente, não é nada daquilo que tentaram, de alguma forma, ridicularizar, não é o cidadão. Oh, Sr. Deputado sabe tão bem como eu, nem o registro sequer, é forçosamente seria obrigatório nesse caso. É quem queira dedicar-se a esta atividade está obrigado a um registro. E estando obrigado a esse registro, tem que saber com quem reuniu e quando.
Obrigado,
até por absurdo, mesmo a terminar, Sr. Presidente, o argumento que o melhor é não fazer nada. Oh, Sr. Deputado, o que é que não aplica ao fisco? É que continua a haver fuga ao fisco. Já agora, o melhor é acabar com as declarações. Já que há fuga, já que há crime, o melhor é não fazer nada. Não, o melhor é regulamentar e exigir transparência.
Muito bem. Temos, para terminar este debate, a intervenção do Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Divido a minha intervenção em duas fases. A primeira, dirigindo-me àquela intervenção que foi crítica, mas que foi séria e consideramos construtiva, Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, que invoca dois argumentos contra. O tiro de pólvora seca, porque de facto a influência não se faz nas reuniões, se faz de forma informal. Sr. Deputado, teve a oportunidade de ler o nosso projeto de lei. O artigo 2º elenca exaustivamente, exemplifica situações, objeto, e que aí se incluem várias que não são formais, que são informais, e que, bom, nos parece que cabem aqui as preocupações do Bloco de Esquerda. Mas se o Bloco de Esquerda considera que o elenco destas situações não formais que estão no artigo 2º, que o Sr. Deputado leu do nosso projeto de lei, se não chega, podem propor uma redação alternativa na especialidade. Não nos parece é que não regular o lobbying seja o caminho para combater as influências indevidas no processo legislativo. Depois, o Sr. Deputado diz também que, bom, estamos aqui a legalizar uma área de negócio. Ela é legal. É que o problema é que, de facto, o lobbying, a atividade de lobbying em Portugal é legal. E a questão é, queremos ou não queremos regulamentar? É verdade. E, portanto, aquilo que nos parece é que é uma atividade legal que é absolutamente insuficiente, que tem várias lacunas e zonas cinzentas e que, do nosso ponto de vista, deve ser regulamentada. Segunda parte da intervenção, fazer um comentário à intervenção do Sr. Deputado António Filipe, do PCP, que, bom, que vem dizer que estas iniciativas não dão a nenhum contributo. E isto diz muito, ou diz tudo daquilo que é a posição do PCP relativamente às matérias de transparência. Mais nada haveria a dizer. Mas queria aqui desmentir aquilo que o Sr. Deputado veio aduzir, dizendo que estas iniciativas legislativas arrolam os sindicatos para estas matérias. E, portanto, Sr. Deputado, ou está a faltar à verdade, ou não leu o projeto de lei do PAN. Artigo 2º, número 3, a linha A, exclui cabalmente do âmbito deste âmbito os sindicatos. E portanto, desculpe, o senhor não está a ser claro. Senhor deputado Paulo Rios de Oliveira, ficamos escandalizados com a falta de seriedade com que se apresenta neste debate. Como é que o Partido Social Democrata, o maior partido da oposição, quer ser governo com esta intervenção absolutamente demagógica, lamentável? E, portanto, vem dizer que um cidadão que na rua quer-se chegar junto do seu presidente de junta de freguesia para colocar um problema, tem que se registar como lobbyista. E, portanto, isto é absolutamente falso. E, portanto, se o senhor deputado das duas uma, ou está a faltar à verdade, ou então preparou-se mal para este debate e não leu o projeto de lei do PAN.
Para concluir,
e, portanto,
senhor deputado,
basta ler o que está no artigo 2º, número 3, a linha C, para claramente se verificar que não estão considerados nem abrangidos pela presente lei petições, representações, reclamações ou queixas dirigidas às entidades públicas, formuladas individualmente.